Agora vamos começar a gravar. Mas normalmente, como eu disse antes, seria melhor se o Jorge falar da psicanálise. Mas você decide, eu estou
Não,
aqui.
pode continuar falando, está indo muito bem. Acho que a gente está se tá entendendo melhor do que essa psicanálise falar.
Então, você teve uma
Ah,
revelação.
desculpe, eu
Não,
disse.
tem problema.
Sim, uma espécie de revelação, não uma revelação mística, mas uma
Sim.
revelação no sentido literal da revelação. Saber por quê, conhecer o que é minha diferença, por que eu tenho tão muitos problemas, agora tenho menos, porque eu sei. Eu tenho ainda agora, mas muito menos. O mais fascinante para mim foi de entender que eu não sou o único, que tem outros. Isso é muito lógico, porque quando eu tenho uma página Wikipedia sobre o síndrome de Asperger, um síndrome chamado por Hans Asperger, é claro que ele não inventou isso para eu mesmo. Então, tem outras pessoas. E até este momento, no março, abril de 2013, eu realmente acreditei, criei que eu era único. Como é o principito, é o pequeno príncipe da pequena planeta. Ele é único na planeta. Ele sabe, porque ele visitei a planeta, ele é único, ele sabe. Tem alguns vulcões, uma flor, não sei o quê. Realmente, quando eu digo isso, eu me sinto triste. Eu te faço esforços para não chorar, porque quando você está único na planeta, que ninguém podia entender você. É muito duro, é muito difícil. É realmente muito difícil.
E qual foi a sua atitude depois que você fez a pesquisa?
E depois eu me senti muito aliviado para entender que tem uma explicação à minha diferença e às minhas dificuldades. E também o fato de não ser o único, de não ser o sozinho no mundo como um marciano. Isso muda totalmente a abordagem sobre a sociedade. E até mesmo agora, como eu for capaz de melhorar as relações entre eu mesmo e o resto dos humanos, das pessoas, e isso é muito interessante, porque eu posso ter comunicação e também relações com pessoas, como por exemplo aqui, eu não conheço vocês, mas eu posso sentir que tem uma espécie de empatia mutual, algo, este tipo de coisas. Algo que no passado foi totalmente impossível. Porque simplesmente eu fui sempre rejeitado. Cada coisa, quase cada coisa que eu era fazendo ou tentando, quase sempre rejeitado, porque isso não é normal, isso é estranho, você é maluco, e blá, e blá, 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 blá. Ou eles não entendem, ou eles não têm o tempo, a paciência, a vontade, a gentileza, nada. Então, imagina uma vida 30 e quanto, não, 48 anos assim.
A
Sim,
sua
40.
família te levava a médico ou a psiquiatra?
Sim, mas. Desculpe. Porque quando as pessoas não. Porque, olha, o autismo, as pessoas sabem o autismo. As crianças que não falam, que batem a cabeça nas paredes, que tudo isso. Mas um autista leve, é um pouco difícil de ver a relação com isso. Mas eu posso, com certeza, a descrição do chamado síndrome de Asperger descreve muito bem a minha situação e dos outros Asperger e meus problemas. Mas sobre a questão sobre a família, como as pessoas não sabem do autismo leve ou do chamado Asperger, eles de repente vão afastar a possibilidade de autismo. Às vezes, tive um médico que escreveu, parece um pouco como autismo, mas sem procurar mais. Então, não tem nenhuma resposta. Então, você original, estranho, rejeitador e tudo, tem que viver assim. É muito, muito... Cada pessoa pode se acostumar, o ser humano pode se acostumar a qualquer situação. Na rua eu vejo pessoas sem braços, eles vivem até felizes.
Me diz uma coisa, você quando vai ao médico ou ao psicólogo, é melhor ser atendido em francês ou em português?
Não, eu falo da França, porque no Brasil eu não vejo nenhum médico brasileiro, porque eu não preciso. Desde que eu descobri, eu vou explicar, quando eu descobri esta página, é claro que depois eu fiz mais pesquisas, eu não fiz um autodiagnóstico, eu tive a certeza, porque tudo isso faz muito sentido, é muito lógico, e depois eu fiz a confirmação com um médico relativamente famoso no autismo na França, que confirmou tudo isso, com certeza. Mas nos primeiros dias, eu me lembro que isso tive um prazo de mais ou menos 4 dias, uma semana. E durante uma semana eu era em um estado um pouco estranho. E todos os autistas que conheço que passam por este momento de revelação têm também este momento de muito estranho. Não sei, vou dizer uma besteira, mas imaginamos que você amanhã descobri que você finalmente é um homem. Ok, eu sei que isso não faz sentido, mas é realmente muito estranho. Mas no mesmo tempo é isso alivia muito. Isso alivia uma vez que você entende que finalmente você não é tão errado que eles dizem. Eu entendi isso imediatamente. Eu realmente como ligar a luz? Porque eu sempre pensei que não sou errado, não sou deficiente no sentido de defeito. Isso não é verdade, eu não sou estúpido, eu posso fazer coisas, eu entendo coisas, eu posso... Mas quando todas as outras pessoas dizem: você é a única pessoa que está com este tipo de problemas, então o problema é com você. É. E com um pequeno, como deslizar um pouco, depois eles vão dizer: o problema é com você, o problema é você. Você é o problema. Ou pelo menos você tem um problema grave. Quando você pode ouvir este tipo de comentários durante 10, 20, 30, 40 anos, é muito difícil de não se convencer que finalmente, provavelmente, ou talvez eles tenham razão, porque sou o único, eu tenho sempre problemas sociais, não conheço ninguém como eu, não sei como, porquê, não posso explicar, e todos me dizem que sou eu, que sou errado. Então é muito difícil de lutar. Eu sempre pensei que não, que isso não é verdade. E minha mãe também. E uma vez, é importante, e uma vez que eu entendi tudo, a relação, quero dizer, onde eu fico no sistema social. Na realidade, eu não fico debaixo, nem acima, mas simplesmente isso é o sistema social, como uma esfera, eu fico um pouco longe, como o principito, um pouco. Mas eu posso visitar o sistema social. E muitos autistas não podiam, por muitos motivos, eles ficam na pequena planeta deles. E então, eu expliquei à minha mãe: olha, tudo isso, eu fiz testes, tem testes, dois tipos, o teste da escala de Atwood, e também o site rdos.net, para fazer o ASPI quiz. Eu, no Aspicuiz, eu tive 167 em 200, que significa, claro, Asperger. E a minha mãe, quando eu expliquei, ela também foi muito aliviada e me disse, eu sabia que você não está maluco, que... E para responder às perguntas, antes disso, como minha família, minha mãe especialmente, era preocupada com todas as minhas dificuldades, sempre problemas com pessoas, com o trabalho, ou até brincadeiras, quando tento fazer uma brincadeira, até, inclusive agora mesmo não. E brincadeira é uma maneira de, tentar comunicar bem com as pessoas. Você não pode fazer uma brincadeira com qualquer pessoa. Isso é uma maneira de significar também que temos uma relação. E cada vez que eu tentei fazer às vezes, eu não me lembro bem, mas eu fiz uma brincadeira sobre um colega de trabalho, talvez sobre o nome deles. Ele realmente não gostou, ele me disse, a próxima vez que você me diz isso, vou botar você na janela, fora. Eu não sei. E depois de ver este filme, de ver a descrição do síndrome de Asperger, tudo na minha cabeça, tudo se organizou, como você sabe quando alguém vai morrer, tem este negócio de ele poder ver toda a sua vida em um filme. Um pouco assim. Eu pensei muito automaticamente. Isso porque ele não entendi. Eles pensam que eu quero. Não é verdade. E tudo se explica. É realmente incrível. E depois eu me senti. O filme My Name is Han. Meu nome é Han, que não é conhecido na França. É realmente muito, muito. Antes de ver este filme, minha família, consultamos médicos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, até pessoas, não sei como dizer, com um pouco para...
Sim,
tudo. Mas muito do tipo charlatanos.
Sim.
Eu me lembro de uma pessoa, é muito caros, como uma estatua. No escritório tive todos os tipos de estatua da Nossa Senhora, do Buda, do qualquer. No caso que pode funcionar. Eu me lembro de uma visita com um doutor que botou ventosas no cérebro para fazer um eletroencefalograma, que claro que não tive nada de anormal. Não tem nada anormal, claro. Aproveita do silêncio.
Então, pessoal, a sua família procurou muitos recursos ali.
Sim, muitos, para nada, porque quando os profissionais não conhecem o que está chamado de síndrome de Asperger, eles não podiam me entender. E ainda pior que isso, eu mesmo, na idade de 20, 29, 30 anos, cansado, muito cansado de ter uma vida de porcaria, para dizer isso polidamente, e sempre problemas com as pessoas. Eu, cansado de ver doutores, médicos para nada, eu decidi, porque sou uma pessoa um pouco como aventurosa,
aventureiro
um pouco, eu me disse basta, eu vou tomar medidas, eu não posso continuar assim. Eu não posso, porque eu sabia que se eu não faço nada, não sei, eu talvez vou cair na coisa do suicídio, não sei. Eu conheço muitos autistas, a questão do suicídio é uma questão muito importante. Não conheço nenhum autista que não nunca pensei a suicidar-se, nenhum, não conheço, excepto talvez, talvez um, ou talvez ele não quer dizer, mas eu mesmo sozinho, o que foi meu erro, sozinho no hospital psiquiátrico na França. É, isso é um assunto longe para explicar. É, eu posso explicar esta história, mas o resultado da história é que, primeiramente, eles me guardaram de força. Eu nunca fui violento, mas eles interpretam meu comportamento como perigoso. Isso é o pretexto geral para quando eles querem prender. Prender alguém em qualquer país, ele é perigoso, sempre. Eu não sou perigoso. 15 meses de força no hospital psiquiátrico. Eu não vou explicar agora porque a história é complicada, mas apenas saibam apenas que no início eles me rechaçaram. Ah, não podemos, não tem espaço, blá blá, e me rechaçaram. E isso foi realmente horrível, eu era chorando, muito horrível. E depois, claro, meu comportamento foi mais difícil, e depois eles, as mesmas pessoas, o mesmo hospital, 4 dias depois, num outro hospital, tive uma história muito louca. Eles finalmente decidiram que tenho um problema psiquiátrico muito grave, que sou perigoso e que eu devo estar de força no mesmo hospital. É totalmente absurdo. E eles, porque que eu queria ir no hospital psiquiátrico? Porque eu pensei, porque sou muito lógico, aqui demasiado lógico, porque eu pensei, eu não tenho problemas na barriga, nas pernas, no, eu tenho um problema, com certeza tenho um problema, porque tenho problema sempre com quase todas as pessoas. Então, provavelmente dentro da cabeça, um problema psicólogo, não sei o quê. Então, eu devo consultar profissionais sérios. Então, o hospital psiquiátrico, eu consultei psiquiatras privados. Isso não serve. Eu pensei psiquiatras profissionais públicos, hospital profissional, muito sério, eles vão conseguir. Mas eles não conseguiram nada. Eles escreveram autismo, ponto de interrogação. E na pasta, que foi muito difícil para conseguir esta pasta, às vezes, uma vez, a doutora escreve: em suma, não é simples. Finalmente, não é simples. Eles não sabem. Porque em 1995, eles não conheciam o síndrome de Asperger. Então,
mas o que era o seu comportamento assim, diferente que causava?
Assim? Porque você faz...
Então, você pode relatar para a gente assim, um pouco dessas dificuldades que você tinha nessa interação com as pessoas? Eu até imagino. Mas assim, você em particular, o que mais te ressentia nessa interação, que era tão angustiante para você, entende?
Hostilidade, o fato...
Porque você é uma pessoa assim, dócil, tranquilo...
Claro, eu fui assim antes.
E aí eu não consigo entender essa hostilidade do meio para com você, por isso eu fiquei
não.
Curiosa. Quais seriam os problemas que você encarou?
Não, eu sempre fui gentil e como sem perigo, em francês inofensivo, Inofensivo. Eu amo a língua portuguesa, o idioma português. Inofensivo. Mas, honestamente, agora, como eu conheço a minha relação, eu conheço o autismo e conheço todas essas coisas, eu posso saber como estar mais adaptado. Por exemplo, eu faço muitos gestos quando eu falo, também com o rosto. Mas antes foi diferente. Eu fui com um comportamento um pouco mais robótico, muito mais robótico. E isso é suficiente para criar uma barreira. Não de minha parte, mas da parte dos outros, dos demais, que vão ter um olhar com defiança. Desconfiança. Um olhar com desconfiança, com aquele sentido de oh, ele é estranho, ele parece como um maluco, e por que que ele não me olha nos olhos? Ele está tentando esconder uma coisa, mas eu sou inteligente, eu vou conseguir o que este maluco está tentando esconder. Mas o problema é que quando você não esconder nada, eles vão conseguir outra coisa que não existe e que você não podia imaginar. Isso é o problema. Eu estou excitado quando eu falo, porque eu tive tão muitos problemas por causa disso, especialmente da parte da administração ou das pessoas com autoridade. Uma pessoa inofensiva, naiva, com muitos autistas, que vai explicar uma coisa sem pensar em nada mal, nada ruim, por exemplo, uma segurança ou alguém que está acostumado às coisas viciosas. Geralmente, o segurança não vai acreditar nada, ele vai pensar, ah, este espertinho, ele acredita que eu vou criar esta história, mas não, eu não vou criar esta história. Mas o problema é que como as pessoas normais não vão mostrar que eles não acreditam, eles vão dizer, ah, sim, interessante, ah, sim, entendo, sim. Você não pode adivinhar que ele, na realidade, ele mente. Ele que mente, fazendo você imaginar que ele acredita, quando na realidade ele não acredita. É muito difícil para os autistas, é impossível. Agora eu entendo. Isso explica muitos problemas, mas um autista que não entende essas coisas, ele vai explicar a história dele, o policial, a segurança, o chefe, o professor vai dizer, ah, sim, eu entendo, muito interessante, ah, ok. E depois, vai sempre ter um problema, talvez o autista vai ter um problema porque ele vai estar acusado de preparar não sei o quê. Eu tive muitas histórias muito, muito engraçadas. Ou simplesmente vai estar ignorado como pessoa problemática. Mas o problema é que ele não sabe porque ninguém explica. Ou muito raramente. As pessoas dizem que os autistas não comunicam, isso é verdade, os autistas não comunicam muito, mas se falamos das pessoas normais, não autistas, podemos também falar do que, eu chamo isso dos problemas de comunicação não autista, porque por causa do medo, do receio, dos mecanismos dos comportamentos não autistas, isso produz atitudes das pessoas normais que não são honestas. E para um autista, eles não podem adivinhar. E por que fazer coisas tão complicadas? Eu falo A, B, C, D. Eu penso que a pessoa vai entender A, B, C, D. Mas como o que falo? O problema não é uma questão de A, B, C, D, é que eu tenho um referencial diferente. Eu falo de coisas diferentes, por exemplo, para mim ou para muitos outros autistas, a questão da justiça, da verdade, da honestidade, da ordem, da precisão, tudo isso vai ser os princípios mais importantes. E para outras pessoas, não. Então, não temos os mesmos sistemas de valores. Então, mesmo se eu falo ABCD, talvez a pessoa, outra pessoa em frente vai entender ABCD também, mas ABCD para ele significa outras coisas.
Você, então, por isso você também está me dizendo assim, que não é comum autistas com desvios de caráter, por exemplo.
Não é comum autistas quê?
Com desvios de caráter. Desvio. Qual caráter? Tipo...
Mentir, enganar.
Vícios, desvios.
Esse, cinismo. Então é mais difícil. Ou a gente não encontra. Como é que é? Assim, você que conhece muitos, né?
Eu não entendi bem toda a pergunta. Eu entendi o início da pergunta.
Que os para os mais importantes do autistas é a verdade, é o senso de justiça, é a honestidade, certo? Então, e eu estava percebendo isso, assim, a gente vê muitos autistas, assim, muito legais, muito bacanas.
Sim, porque, mas, por que inventar coisas que não existem?
Sim, mas eu quero entender se existem também aqueles que possam apresentar desvios de caráter, desonestos, mentirosos.
Infelizmente, E eu tenho uma teoria sobre isso. Porque, na verdade, isso é muito perturbante, de saber que, normalmente, o autismo e os autistas, isso é em relação, em harmonia total com verdade, justiça, harmonia mesma, e sensibilidade, sutileza. E também podemos ver, às vezes, autistas que vão fazer coisas realmente opostas a isso, mentir, ou... Então, tem duas opções. Primeira opção, eu me engano com esta teoria de autismo, verdade, justiça e tudo, ou tem uma outra explicação, que eu acredito na outra explicação, que simplesmente quando, ou mais que uma pessoa autista vai se adaptar, aprender os comportamentos normais, o sistema de convenções normais não autistas, ele vai estar... eu utilizo a palavra contaminado, que não é muito... agradável, mas eu pessoalmente eu utilizo a palavra contaminado. É uma palavra forte, mas eu não acuso as pessoas não autistas. Eu acuso o sistema de convenções. Porque eu considero também que as pessoas não autistas somos todos seres humanos, mas falamos do autismo, então falamos das pessoas não autistas. Eu penso que as pessoas não autistas são vítimas também do sistema, desse sistema vicioso, pervertido. E eu não estou dizendo uma coisa incrível, você tem apenas que ligar a televisão, ou olhar, analisar um pouco, para ver que todo esta, o sistema produz, gera absurdez e catástrofe. Okay? Não vamos falar disso, todos sabem, vocês sabem, todos sabemos sobre isso. Imaginamos que o sistema social, geral, ocidental, seria com esses valores de realmente, de justiça, verdade, tudo isso, em cima de tudo, seria muito diferente. Eles dizem a verdade, a justiça, a fraternidade, mas isso são palavras. Na realidade, tudo está pervertido. Vocês todos sabemos, todos aqui sabemos disso. Eu antes, como eu era mais no autismo, eu acreditei nas teorias, por exemplo, na França, liberté, égalité, fraternité. Agora eu faço brincadeiras com isso, mas estou desviando do assunto. Que...
Não,
Qual é a sua segunda opção?
Sim, assim, sim. Simplesmente eu penso que pouco a pouco, e na realidade não temos, é quase obrigatório de aprender esses vícios, esses desvios, para sobreviver. Uhum. Eu posso ver isso com meus colegas, falamos, conversamos, de todas essas coisas, é quase obrigatório de aprender este tipo de comportamentos, de atitude, de abordagem sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o sistema social, e ter este olhar desviado, desnaturalizado. É muito importante, a natureza, eu esqueci, no autismo, natureza, verdade, justiça, harmonia. A natureza é acima de tudo, eu esqueci. Então, como para sobreviver, para ter menos problemas, você, todos aqui, devemos ter comportamentos um pouco torcidos, uhum, para sobreviver. Senão, vamos ser vítimas sempre. Então, pouco a pouco, tem autistas que vão utilizar, uhum, mecanismos, técnicas, o que podem aprender comportamentos maus dos pais também, não sei, de agressividade, de violência. Então, isso não é por causa do autismo, é por causa
do sistema
social.
Ou talvez não sejam autistas.
Eu não entendi.
Ou talvez esses desvios ou essas pessoas que se colocam
também
não seriam autistas.
Sim, tem também o que chamamos, na França, chamamos de falsos autistas.
Ai.
No Brasil, eu não realmente vi este problema. Talvez tenha alguns ou algumas, mas na França é um grande problema agora, porque o autismo desde, não sei, 5, 10 anos, 5 anos, vira um pouco como uma moda. O autismo, sim, de alto nível, o autismo Asperger.
É um
porque...
grande status.
Ah, sim, sim. Então, temos muitos problemas agora com isso, falamos muito sobre isso, de pessoas, especialmente mulheres, eu não tenho nada contra as mulheres, mas podemos ver que muitas mulheres que se declaram autistas, e também tem médicos na França que fazem certificados de autismo de maneira muito fácil, isso é muito, eu não posso julgar, porque o autismo feminino é uma coisa muito sutil. Eu posso falar do autismo para homens ou meninos. Eu posso, não sempre, mas muitas vezes, eu posso ter uma ideia mais ou menos justa sobre se uma pessoa é autista ou não, ou mais ou menos o grau. Porque quando uma pessoa é autista como eu, é muito sutil, muito leve, especialmente quando eu faço esforços para me adaptar, às vezes é muito difícil de saber. Mas para as mulheres, às vezes, eu conheço mulheres francesas com diagnóstico de autista, Asperger, eu não sei. Eu conheço outras mulheres autistas, com certeza, isso é visível, claro que elas são autistas. Então tem níveis, tem graus, é muito difícil. Mas como você disse, é verdade que tem também este problema de estatuto, de se sentir, de dar uma explicação para ser diferente, também às vezes para ter alguns privilégios. Excusas, isso é complicado.
Salário, dinheiro do governo.
Também temos algumas especialistas disso na França, que ganham dinheiro agora, não do governo, mas de outras coisas. É complicado, mas isso é apenas para os graus de autismo leve. E na realidade não tem muitos, a maioria dos autistas, este assunto é complicado também, porque a priori a maioria dos autistas, isso se pode ver, que eles são autistas, eles têm muitas dificuldades. Eu faço parte do pequeno núcleo dos privilegiados, eu sei disso. Mas tem também autistas como eu que não sabem que são autistas e que nunca vão saber. E tem pessoas com, às vezes, com alto nível social, que na realidade são Asperger, mas que com sorte, que tivem sorte na vida, com família ou não sei o que, e tudo que, como uma configuração que faz que eles obtenham sucesso. Tem talvez apresentadores da televisão, atores, cantores, os criadores, com certeza, os inventores, muitos são Asperger ou autistas, tem muitos exemplos.
Você conhece o Messi, que é jogador de futebol?
Messi.
Eu
conheço a teoria sobre isso, eu vi algumas fotos, alguns vídeos de comportamentos um pouco raros. Eu li sobre algumas teorias que dizem que não, que isso não é verdade. Eu não sei, porque sem ver realmente, sem passar pelo menos como um dia com a pessoa, é muito difícil saber. Talvez ele é Asperger, ou talvez não. Mas se ele realmente é Asperger, seria muito legal se isso poderia se saber com certeza. Porque isso poderia ajudar nossa causa. Porque cada vez que podemos dizer, ah, este famoso, ele é autista, ele é Asperger, isso ajudaria muito as famílias para se desesperar menos, porque uma mãe, quando aprende que seu filho é autista, é como o fim do mundo, infelizmente, muitas vezes. Eu sei que tem vários graus de autismo, eu sei que às vezes, infelizmente, vai ter autistas que com quem vai estar muito difícil de progredir, mas também é possível, dependendo de como as coisas, conhecemos casos de autistas, que muitos na verdade, que no início da vida eram condenados pelos médicos, dizendo, não tem nada a fazer, ele vai ficar sempre assim, você deve fazer um outro. E temos, conhecemos casos, de finalmente, eu conheço, por exemplo, meu amigo Joseph Chovanec, muito famoso, o mais famoso no autismo na França, e quando pequeno, também, como os professores, tudo, ele é um pouco simples. Como Einstein, muitas pessoas sabem que quando ele era com 10 anos, os professores dizeram nada, nunca, nada inteligente nunca vai sair do cérebro dessa pessoa. Einstein mesmo, que está considerado como autista, como Asperger. Eu não tenho certeza, mas muitas probabilidades. E o Joseph Chovanec, mais ou menos a mesma coisa. Agora ele tem um doutorado de ciência política, de filosofia, e faz palestras, é um autista, um savant, um pequeno gênio. E tem outros assim. Eu não sou um pequeno gênio, eu sou, como, não sei como dizer, engenhoso, diferente, um nível abaixo do gênio. E
como é que você saiu do hospital psiquiátrico?
Muito dificilmente. E ao início, durante os primeiros meses, eu utilizei a forma errada. Eu sempre era dizendo, eu quero sair. E sempre as pessoas, o médico me disse: não, Monsieur Lucas, Senhor Lucas, você sofre. É claro que eu estou sofrendo no hospital, não tem nada a fazer. Mesmo aqui nessa sala eu poderia ocupar meus dias. Tem algumas coisas, eu poderia fazer algo aqui. Parece esta sala parece como um paraíso em comparação com o hospital psiquiátrico. É claro que para um criativo, eu sou muito criativo, como eu. E também o fato de estar preso sem justificação, de maneira injusta, isso é o pior. Até agora mesmo estou lutando contra este problema. 25 anos depois, contra a injustiça. Quase ninguém me entende. As pessoas me dizem: você está livre, você vive no Brasil, você... Sim, mas a injustiça, eu não aceito esta injustiça, mesmo do passado, mesmo seja de uma outra pessoa. É por isso que eu faço organização para a causa. Então, para voltar ao início, eu era mais ou menos lutando contra os doutores, os médicos. E pouco a pouco, com os meses, o tempo passando, isso é um pouco como um pesadelo. Imagina que você amanhã você vai estar presa na prisão normal, sem explicação. Ao início você vai revoltar: não, eu não fiz nada, isso é injusto, eu não roubei, matei, nada. Mas pouco a pouco, depois 2, 3, 4 meses, e ninguém sabe quando vai terminar, isso é o pior. Na prisão você sabe, mas aqui ninguém, mesmo o médico, ninguém sabe quando. E quando você vive no mesmo quarto com um outro que está aqui desde 25 anos, e quase todos aqui no serviço com 12 pessoas, é 1 ano, 3 anos, 4 anos, é muito horrível. E tudo isso finalmente parece como um pesadelo. Será que vocês assistiu no filme Midnight Express? Este filme é horrível. Na verdade, ele fez algo, ele fez um tráfego de droga. Mas dentro do filme, tudo parece como um pesadelo, tudo é muito escuro, coisas de louco. Há um momento no filme, eles estão fazendo assim, caminhando de maneira, não sei como se circula, em círculo. Ele quer caminhar com o sentido oposto. E todo: não, vocês têm que assim. E por que assim? E quando eu vi este filme, depois deste pesadelo do hospital, eu fiz uma relação com minha experiência no hospital. E mesmo com não podemos falar de sorriso, mas mesmo com atitude de politeza, mesmo chamando cada vez Monsieur Lucas, o Senhor Lucas, isso não serve, isso é hipocrisia, isso é pior. Eu prefiro que eles não falem nada quando você está com roupas de hospital, que você não podia sair, que você podia apenas fazer assim no corredor, e depois assim no corredor e voltar aqui. E olhar o relógio em espanhol, o tempo, para saber quando o único meio-dia vai ter algo novo, vamos comer. E depois esperar para 7 horas da tarde, da noite, para ter uma nova novidade na vida, comer uma outra coisa. E a única coisa diferente é que vai ter algo um pouco diferente no para comer. É a única coisa interessante do dia. E depois voltar, esperar para o dia seguinte. É horrível, é muito horrível. Quando você está consciente de tudo isso, porque tive outras pessoas, se chama pacientes, que pareciam sofrer menos. Mas, mais ou menos, porque alguns me falaram: ah, Eric, estou cansado disso, estou aqui desde 3, 4 anos, eu queria sair. E muito horrível. Então, para responder a sua pergunta, tudo isso, pouco a pouco, você está como caindo em um pesadelo. E com uma relação de dominação da parte do médico, você deve finalmente aceitar as teorias do médico, o que ele está explicando. Eles não falam muito, mas o pouco que eles falam, se você diz não, não é assim, isso não funciona. Pouco a pouco você deve, mais ou menos conscientemente, aceitar estar de acordo com o médico. E uma vez que, eu digo inconscientemente, uma vez, tudo isso se faz muito, muito lentamente, muito devagar, e depois você pode perceber que as coisas estão um pouco menos difíceis, que você pode começar a sair um pouco no parque, depois ter algumas permissões para sair um pouco. Depois é muito, quando alguém tem um cérebro lógico, sem falar de vício, de calcular, de fazer como, de maneira mais ou menos inconsciente, você vai fazer, obviamente, vai privilegiar o comportamento que funciona melhor que o comportamento que fecha tudo. Então, pouco a pouco, sem hipocrisia, sem mentiras de nada, eu realmente acreditei o que eu era suposto acreditar. E pouco a pouco, isso se resolvi em 15 meses. Mas cada vez que eu tentei lutar, fazer cartas, chamar para expertos, peritos, para fazer um 15 meses.
Aqui no Brasil?
Não, na França. Aqui no Brasil, eu sei que isso existe, mas seria, eu acredito que seria muito mais fácil de sair deste pesadelo no Brasil, porque eu sei que tem problemas. Eu sei que tem problemas no Brasil, mas por que eu vivo aqui? Porque aqui é mais humano, o país é mais humano.
A gente acredita que na França não tem esses problemas.
Estamos lutando.
Não, até porque na França, assim, a reforma psiquiátrica parece que, junto com a Itália e tal, iniciaram mais cedo, né?
Tive uma reforma,
mas, de repente,
em 2011, talvez, e agora temos a possibilidade de se defender como um advogado, com a justiça. Eu fiz uma pesquisa e, na realidade, apenas 3% das pessoas na minha situação conseguirão finalmente sair graças à justiça. Mas 3% não. 1%, não, 0,3%, porque 3% é muito. 0,3% conseguirão sair. Mas na minha época, 95%, nada. O médico é acima do Deus. Ele pode decidir. Eu sei que isso parece incrível. Quando eu vi, cheguei no, eu não podia acreditar nessa coisa. É impossível. Mesmo minha família não podia fazer nada. Eu conheci alguém na polícia, nada. Impossível. Impossível. Eles decidem.
O que te levou a ir para esse hospital, ou que levou
como,
você?
Como eu expliquei antes, o fato de ter problemas sempre com as pessoas, depressão, este tipo de, eu queria resolver.
Você foi para ter uma consulta e te internado?
Não, eu disse, eu estou cansado de ter sempre problemas. Eu cheguei no mesmo hospital um ano atrás, vocês não me ajudaram, não foi assim, vocês simplesmente me deram um cartãozinho para ver um médico na cidade, que isso não serve de nada. Eu vi muitos médicos, psiquiatras, isso não serve de nada, e agora eu quero ajuda. Eles de novo me dizerão, ah, não podemos ajudar, você deveria consultar na cidade. Eu não queria, eu disse, não, eu preciso ajudar, eu estava chorando, eu estava realmente desesperado. Imagina alguém que vai ser o mesmo sozinho no hospital psiquiátrico. E como Sim, isso para mim foi a última solução, a última opção para não suicidar-se.
Sim.
Então, isso não é muito complicado de entender que a pessoa está muito desesperada para ir sozinhamente, como um pobre assim no hospital, como ir na, não sei, no cemitério, escavar para fazer o... Mas não, porque eles são psiquiatras franceses, arrogantes. Eu expliquei todos os meus problemas em muito tempo, com detalhes, tudo, em frente de três pessoas como estatuas, que não acreditam nada do que eu expliquei. Eu entendi isso muito tempo atrás, 10 anos atrás, lendo o que eles, eu não vou dizer aqui, o que eles escreveram sobre mim, realmente, coisas totalmente, não sei, de outro mundo, de que eu estava tentando, ou provavelmente, me refugiar no hospital psiquiátrico para evitar não sei o que, porque talvez eu parecia como não sei o que,
um paranoico, alguma coisa assim.
Não, um criminal. Eles, um criminoso. Sim, sim, que estava tentando esconder. Eles não sabem. É claro que eles, porque não tem nada. Eu não tenho nada outra que simplesmente o que eu expliquei, que foi muito difícil para mim me explicar, falar da minha vida privada com pessoas que não conheço. Não, é muito difícil explicar sua vida, problemas, não sei, pessoais para estrangeiros. E on top of that, em inglês, acima disso, eles não acreditam e imaginam porcarias. E, então, eles me recusaram, rechaçaram. O médico, ok, vou explicar. O médico me rechaçou. Eu me lembro porque eu era chorando no sofá, chorando um pouco, muito, muito desesperado, esperando. Ele voltou me dizendo, não podemos, você deve procurar ajuda na cidade. Eu disse, não, eu não posso, eu já fiz, eu estou pedindo ajuda, ajuda-me, por favor, eu estava gritando. E ele, muito sério, muito duro, não podemos, é assim, você deve sair. Eu comecei a fazer um pouco como uma criança que faz um pouco, não um capricho, mas algo, um comportamento...
Uma pirraça.
Que eu não vou aceitar, mas sem gritar, sem fazer gestos agressivos, porque eu era chorando. Ele me disse, olha, se você não sair daqui sozinho, vou chamar a segurança do hospital e eles vão botar você fora. Como tem níveis, para mim, o nível de ir sozinhamente no hospital psiquiátrico era quase um pesadelo, era muito horrível. Para mim, era como, isso foi como o fim do mundo, o pior. Em francês dizemos le bout du rouleau, o final disso. Mas não, eles recusam. Inimaginável. Eu, público, eu tenho o direito, ou pelo menos eu entendi muitos anos depois que alguém me explicou, pelo menos eles devem chamar, por exemplo, os bombeiros para trazer você em outro lugar, é o mínimo. Não. Outro nível, rechaçar, e depois ameaçar de chamar a segurança. Então, cada vez eu era caindo mais e mais dentro de um pesadelo que cada vez eu pensei, é impossível, é o pior que pode... E não, é sempre pior, horrível. E depois, isso parecia como um pesadelo real, isso não é real, não é a realidade. Eu era chorando e ao mesmo tempo um pouco o sorriso que comecei a nascer um pouco, porque
dissociar.
Isso é loucura. Ele percebi que eu era em um comportamento de um pouco de desafio, ou que ele julgou como desafio. Ele disse: vamos chamar a segurança. Então eu disse: ok, chamar a segurança. Eu sabia que eu não fazer nada, eu não vou sair daqui. Eu tive minha decisão, minha resolução, minha decisão. Eu quero resolver o problema. Agora eu faço assim, mas no hospital não. Eu era totalmente.
Você quer um café?
Não, não, obrigado. Eu era como uma sopa. Como. Então, ok, chama. Isso é como um filme mau, um filme ridículo, que chama a segurança. Ele chamou a segurança. Aqui no Brasil é difícil de acreditar nisso. Eu estou aqui, você me acredita, muito provavelmente. Mas é muito difícil, porque o Brasil é um país, eu sei que tem problemas, mas é um país mais humano, com mais sentido comum. Olha como aconteceu. O sofá foi aqui, a porta como aqui, na janela. Ele voltou com dois seguranças, com...
Fardados.
Uhum. E, de repente, isso foi 26 anos atrás, eu me lembro, um dos dois seguranças me olhou um segundo e, de repente, ele falou como médico, dizendo: ah, não, não fazemos nada. No estado em que ele está agora, não tocamos, porque não serve. Eles, sim. Eles entenderam o desastre humano, a minha situação de desespero. Porque isso era muito óbvio. Mas o psiquiatra, não sei, na autoridade, não sei que teoria, não sei o quê. E, então, a segurança foi mais humana, mais inteligente e mais adaptada que o psiquiatra. Isso não é um exemplo único, tem muitas situações assim. E eu pensei, porque eu era sempre consciente, eu tive sempre comportamentos lógicos, demasiado lógicos, porque o fato de ir sozinho no hospital psiquiátrico é um comportamento finalmente que não é adaptado. As pessoas normais sabem que não, você nunca deve ir sozinho no hospital psiquiátrico. Na França, eles sabem, mas eu não sabia, ninguém me... Como posso adivinhar? Eu, lógico, problema na cabeça, o hospital psiquiátrico famoso, profissionais, nunca pude resolver com qualquer outro jeito, vou aqui. É lógico, mas isso não é adaptado. Então, eu pensei, se os seguranças me colocam fora, na rua, eu vou ficar no lugar mesmo onde eles vão me colocar, sem fazer nada. Eu não sei o que vai ser meu futuro. Minha vida era assim, no cada minuto eu não tinha nenhum futuro, nada previsto. E o segurança disse que não vamos tocar ele no estado. Nesse estado, uhum, não podemos tocar. E de qualquer forma, se colocamos ele na rua, ele vai voltar. Isso não é verdade. Eu não vou voltar. Eu vou ficar no calçadão. Então, o doutor, o médico, fiquei um pouco sem graça. Porque... porque mesmo a segurança não queremos seguir... Então, a segurança vai embora. E o doutor volta para mim, enfadado, falando forte, dizendo: olha, se você não sair daqui, vamos chamar a polícia. Nível superior. Então, eu era chorando mais, e ao mesmo tempo eu não podia me impedir de rir.
Incrível. Chorar é a primeira coisa que a gente faz na vida.
Ah.
Primeira coisa que a gente faz na vida é chorar.
Sim.
Não tem problema não.
Sim, eu era chorando como uma pequena criança. E isso também, eles me reprovaram o fato de chorar como uma pequena criança. Mas com as palavras, você não podia ficar aqui chorando como uma pequena criança, não podemos acolher você, vamos, se você não... Eu era chorando e rindo ao mesmo tempo, porque isso... Não tem palavras para descrever isso. Ele chamou a polícia, a gendarmerie, o que Belange, não é a polícia exatamente, a gendarmerie, um pouco tipo polícia militar. E quando eu vi a polícia chegar, eu não tenho palavras para explicar. E também o nível superior. Eu vi também que a polícia, os gendarmes, a polícia parecia um pouco com desconforto, com, chamado para pegar uma pessoa chorando assim, que parecia como uma forma humana quase líquida, é um pouco humanamente difícil. Sabemos que os policiais, na França, inclusive na França, normalmente eles entendem das coisas humanas, porque eles devem viver com os dramas humanos, os dramas humanos, os problemas. E, mas eles tentaram me fazer como razoável, isso é um pesadelo. Então, venha com a gente, eu a este nível eu não pude falar. Apenas chorar, e sem rir, apenas chorar. Realmente horrível. Eu me lembro, eu vou me lembrar toda a minha vida inteira, que eles me pegaram um aqui e um aqui, e como eu decidi de não fazer nada, eles me...
Arrastar
com... Como se chama isso em português?
Solo.
Não, a parte do...
Calcanhar.
Carcanhar. Aqui, arrastando nos pequenos... No chão. Sim, com pequenas pedras brancas. E botaram no caminhão deles, depois no posto da gendarmerie, tentando... E depois eles me explicaram, tem um outro hospital aqui, você pode ir. Eu fui de novo no outro hospital, hospital normal, sozinhamente, chorando, tentando não chorar. Eu me lembro que eu peguei um ônibus e com minha cara de alguém que viveu uma coisa que não tem palavra, eu vi a expressão das outras pessoas como se eu parecesse como, não sei, como um monstro, não sei o que. Eu cheguei no hospital e, com muito sentimento de revolta, obviamente, e finalmente eu consegui no hospital o que era perguntando. Eu disse, eu quero estar em um quarto blindado com uma porta blindada, porque eu fui em um estado realmente de
sufoco.
Sim, e de sensibilidade, de sentido de hostilidade geral, total, de absurdez do mundo, total, de total do mundo. E eu estava precisando apenas de uma proteção para sobreviver mentalmente. Eles aceitaram.
Aceitaram?
Sim.
Algum médico te atendeu?
Sim. Me botaram em um quarto blindado para as pessoas que normalmente estão agressivas. Se chama em francês um quarto para as pessoas alcoólicas. Então eu passei 3-4 dias de paraíso, tranquilo. Eu até botar pequenos avisos, escrevi pequenos avisos na porta para não me incomodar. Eu fiz um amigo também no hospital, uma outra vida. E depois o médico, sem explicar antes, vocês sabem que para os autistas é importante explicar coisas, de planejar as coisas. Ele me explicou, conseguimos um lugar para uma vaga para você, é uma, se chama casa de repouso.
Repouso.
Casa de repouso. Uma casa que não é um hospital, é depois do hospital. Eles, como a ambulância, vamos nessa casa e imediatamente eu fiquei com desconforto com pessoas fumando e que pareciam com problema. E imediatamente entre meu quarto blindado, a ambulância, e de repente no parque eu, com outras pessoas, e foi um choque demasiado para mim. Eu vi uma sala de espera com vidro, paredes de vidro e a porta de vidro. Eu era como uma mala grande que um amigo me trazou para, com coisas, porque eu não sabia o que vou fazer de minha vida. Eu perguntei, isso para você. Então eu tive uma mala grande. E como eu sou alguém muito lógico, o que eu fiz? Muito desconforto, pessoas, talvez alguém vai chegar para me falar. Aqui no Brasil, a única, tenho dois problemas. As pessoas que me tocam na espalda, por detrás, para falar, mesmo muito leve, isso é difícil. E nas lojas, posso ajudar, você está procurando algo específico. Mas, apenas dois problemas. Em comparação com a França, isso não é nada. Isso não é nada. Eu tenho coisas para as lojas. Eu preciso de paz e autonomia. Isso significa, deixa-me tranquilo. Não de perguntas. Eu não preciso de perguntas. Isso é um pouco sutil. Eu não preciso de perguntas. Na verdade, eu sei que eles fazem isso para ganhar dinheiro, que provavelmente não é muito, mas eu tenho que me defender também. Não de perguntas nem atenção. E aqui, não se preocupa, eu não perdi minhas habilidades ao entrar na loja. Vou me atrever a chamar um vendedor se eu precisar. Muito obrigado. E às vezes na fila do supermercado, felizmente no Brasil tem este sistema de fila de preferencial. E isso é muito bom para mim. Mas às vezes as pessoas estão um pouco de mais perto. E às vezes, porque eu não quero explicar, porque eu quero estar sozinho, sem cada vez ter que explicar todo o autismo, minha vida, aqui, mas na fila de espera do mercado, não. Sou hipersensível. Eu não escrevi autista, porque eu prefiro assim, hipersensível. Preciso de mais distância para evitar ser tocado. E outras agressões neurológicas. Normalmente, porque as pessoas são muito, muito gentis, muito amáveis no Brasil, isso é suficiente. Ninguém me...
Eles reagem bem assim.
Sim, muito bem. Às vezes eu tenho vergonha, porque as pessoas são tão gentis, tão amáveis, que mesmo isso parece agressivo. Uma vez eu fiz algo, eu vou voltar na história, uma vez eu fiz algo um pouco engraçado, porque eu tento desfazer o sentido de irritação com humor, com brincadeiras. Isso funciona no Brasil. Uma vez, em uma loja de esporte, o vendedor, você sabe, vai chegar sempre, de repente, você, blá blá, algo específico. Eu utilizei uma atitude, um comportamento muito sério, muito calmo. Eu disse, eu tenho uma espécie de problema psicológico. E, assim, é melhor se não falamos. Ele porque eu expliquei isso. Eu fiz como um cinema. Ele me falou, Ah, sim, sim, me entendo. Era isso mesmo. E para voltar na história, no hospital, então eu vou, imagina, eu 4 dias no quarto blindado, eu faço tudo o que quero, inclusive sair. Eu me lembro que eu até caminhar na cobertura do hospital, não tem nenhum perigo, não, nada. A ambulância, e de repente um ambiente social desagradável, que para mim, no meu estado mental, foi demasiado hostil, agressivo. Então, na sala de espera, do tamanho de como assim, 4 metros por 2 metros, todo com vidro, e vazia, ninguém na sala de espera. O refúgio. O que faço? Eu entro, sento, como aqui, com minha maleta, minha mala, e depois tive esta porta de vidro aberta. Talvez alguém vai entrar, e talvez vai sentar aqui, e isso vai me incomodar. Então, o que faço? Eu simplesmente fecho a porta. Isso é lícito, é lógico, eu não faço nada mal. Eu fecho a porta de vidro, transparente. E depois, meu crime, como eu sou demasiado lógico e alguém muito preparado, como vocês podem ver, isso realmente não é nada, eu tive a ideia de botar minha mala contra a porta. Oh, meu Deus! Uma porta transparente, para mim isso é lógico. Isso é uma maneira de finalmente de comunicar, para dizer, eu preciso de paz, por favor, deixa-me tranquilo. E não tive muito movimento no hospital, não tive... Eu não vi ninguém, como dos pacientes, do público, querendo entrar, nada disso. Depois, a enfermeira chegou para me trazer no consultório do médico, do chefe, desta casa de porcaria. E o que eu fiz? Eu simplesmente removei a mala e eu saí com a mala. Mas o problema é que eu botei a mala contra a porta. Isso não se faz, isso não é normal, isso para eles é... uma prova para eles de um comportamento que tem um problema psicológico, que é agressivo, que é perigoso e tudo. Então, como passou? Quando eu cheguei no escritório, no quarto, na sala do médico, eu, sem me duvidar deste tipo de razoamento, esperando que eles vão me dar um quarto, eu vou descansar. Ele foi já muito enfadado, muito irritado contra mim, me dizendo, não podemos guardar você aqui, não se faz assim. E eles me enviaram de volta no mesmo hospital. O problema, como... Eu pude ler depois, como muitos anos depois, eles escreveram que ele s'était barricadé dans la salle d'attente. Il s'était barricadé dans la salle d'attente. Eu me
embarricou.
Embarricou. Sabe Paris, les barricades, tijolos. É uma palavra para dizer, uma palavra que se utiliza com pessoas realmente violentas, barricadas. Como barricadas com quê? Com cadeiras, com algo, com um tabu? Não, eu simplesmente uma mala com pequenas rodas acima disso. Ele se tinha barricadé dans la salle d'attente. E tudo é assim. Sempre, eles vão sempre utilizar as frases as mais exageradas possíveis. E depois, os outros médicos que podia me ler un e se ter barricadé dans la salle d'attente. Ele se abarricadou na sala de espera e cada pequena coisa. Ah, e depois, como eu fiz um amigo no hospital, eu era muito feliz de voltar para ver meu amigo. Na minha situação pessoal, mental, foi a única coisa importante da minha vida. Isso parece ridículo, mas na época, nesse dia, esse amigo, deste momento, foi a única coisa que conta na minha vida, realmente. Eu fui muito feliz. E o que é que eu fiz? Na época eu tive um telefone celular, que era uma coisa bem antes das outras pessoas. E eu chamei meu amigo. No caminho para ir na casa de repouso, eu pude falar com meu amigo. Ah, tudo bem, mamãe. Para voltar, eu fiz a mesma coisa. Mas o que aconteceu é que a enfermeira, talvez uma outra enfermeira, me disse: ah, não é possível, você não pode. Como que não podia? Eu já falei com a mesma pessoa uma hora antes. Como ela não explicou. Talvez é proibido, talvez a primeira enfermeira fez um erro, talvez é proibido. Eu não sei, eles nunca explicam, isso é o problema. Os enfermeiros, eles nunca explicam nada, sempre, ah, não se preocupa, tudo vai passar bem. Eles sabem só apenas isso. Então, quando eu volto no hospital, eu fui em um estado de perturbação por causa de tudo isso antes, de todas as incoerências, injustiças e tudo isso. E o que eu fiz? Eu vi um pequeno escritório com um telefone. Eu conheci o número direito do serviço do meu amigo, eu chamei. E também, de novo, a pessoa, ah, não é possível. E como eu era em um estado de irritação, o que eu fiz, meu crime, eu, como você sabe, o telefone antigo, como a coisa assim, eu fiz um pouco violento. Não. E como isso não foi suficiente para me acalmar, eu peguei o telefone e eu...
No chão.
Eu admito, eu reconheço que isso é demais, é demasiado. Isso não se faz, eu reconheço. Mas isso não é o fim do mundo. Tem milhares de pessoas que fazem muito pior que isso e que guardam a liberdade. Mas em um hospital na França...
Isso é uma violência.
E tive uma enfermeira aqui, 2 metros. É claro que eu não, senão a culpa da, mesmo se fosse a culpa da pessoa, eu nunca vou como
atirar
um telefone na pessoa. Isso mesmo, eu não posso fazer esse tipo de coisas. E a enfermeira aqui, eu joguei o telefone no lugar oposto. Mas depois, nos comentários, ele tive gestos agressivos contra o pessoal do hospital. Que isso não é verdade. Porque se eu... O quarto foi muito pequeno, como daqui até aqui. Se eu queria realmente... estragar, como
tirar
sobre, é impossível de
I don't know.
Ah, sim. É tudo assim.
Acho que o pessoal lá é mais frágil do que...
Não, isso... às vezes, quando eu tenho muita irritação, isso pode acontecer que eu vou fazer isso, ou quebrar algumas coisas. Eu prefiro normalmente coisas pessoais, assim ninguém vai dizer nada. E depois eu tive uma obsessão de entender porquê. Primeiramente, eu queria conversar com meu amigo. Isso é humano, onde está o problema? Eu passei 3-4 dias com ele antes. E por que eu não posso conversar? O que eu fiz? Eu corri até o serviço para falar com ele, esperando que ninguém vai me impedir de fazer isso. Ele era sentado tranquilamente em uma cadeira, me perguntava o que está acontecendo com você. Eu, ah, nada, e você? Você está bem? Sim, tudo bem. Então, okay. Eu nem sequer tive o tempo de falar mais. As pessoas da ambulância chegar dizendo, cuidado, porque se você continuar assim, eles vão prender você. Ah, ok. Então, isso é bastante para acalmar. Eu não quero disso. Então, eu me acalmei. E depois, vamos em outra sala com um médico. Para, não sei o que, para explicar. E a este ponto, você sabe, tem níveis. E aqui estamos no nível, não sei quanto, da absurdez, da incoerência, da injustiça. Eu era tão cansado e sempre tentando conseguir uma solução, conseguir um jeito para comunicar com as pessoas, para que eles entendam o que estou explicando. O que estou explicando é muito simples. Eu simplesmente quero falar 2 minutos com meu amigo e depois vocês podem fazer tudo o que vocês querem fazer comigo, não me importa, isso é verdade. Então, eu expliquei isso, mas eu era falando com robôs. Eles me dizerão, não, você não podia ir falar com seu amigo. Como que? Isso é realmente desumano, isso é impossível, isso é realmente revoltante. É realmente um pesadelo. Mesmo quando eu penso isso agora, como é possível de recusar alguém para quem parece tão importante de falar 2 minutos com um amigo, um relativo? E meu problema é que eu nunca desisto. Mas...
Que bom!
Ah, sim. Na França é difícil. Mas, então, eu fui como uma espécie de equação, de situação. Ok, eu devo ficar calmo. Importante. Eu quero ver meu amigo. Isso é meu desejo, minha vontade, eu tenho direito. Nada outro me interessa. Eles não entendem como fazer. Agora estou analisando isso, mas na época tudo isso se faz de maneira natural no cérebro. Então, a única ideia lógica que nasceu na meu cérebro foi, de novo, uma ideia não adaptada. Eu me lembrei que o que vou explicar de maneira humana parece como aceitável, mas de maneira administrativa ou deles, vocês vão entender. Na minha mala eu tive um cadeado de bicicleta grande, assim, de 30 centímetros por 15 centímetros, feito para atacar, ligar,
prender a bicicleta.
Não, a mala.
Amarrar a bicicleta.
Não, a mala, em caso de não sei o que. Para evitar roubar. Não sabia o que vou fazer na minha vida. Então, imaginamos que estou dormindo, não sei, no chão, em algum lugar. Alguém podia roubar a mala. Então, com este cadeado, com algo, eu posso... Minha ideia, tive uma espécie de organização automática de minhas ideias. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, devo fazer isso, eles não entendem, mas tenho este cadeado, posso... E outro problema é que eu me lembro de histórias na França de mães ou de pessoas que se com correntes. Nos hospitais, que se aprendem com correntes nos hospitais. Isso é uma coisa relativamente comum, uma coisa conhecida. Contra o aborto, o para, não posso lembrar bem do motivo. Isso, eu, esta ideia chegou na, na minha cabeça. Então, o cadeado, hospital, corrente, conseguir algo, porque eles conseguem alguma coisa, eles podem, as pessoas que fazem isso. Mas a diferença é que eles não são sozinhas, têm testemunhos, têm talvez às vezes a televisão, ou esse tipo de coisas. Então, tá, eles vão conseguir ou não conseguir e depois voltar na casa. Mas eu era sozinho. Isso não funcionou comigo. O que eu fiz? Eu disse, eu fiz o projeto de me aprender eu mesmo na, no, no sistema da, da mesa do, dos, aqui para que eles se despertam, sair do modo automático do que faria antes. Para ouvir realmente o que estou explicando. É muito simples. Falar dois amigos, dois minutos com meu amigo, vocês podem chamar ele, vou voltar aqui, vou falar um pouco, bye bye e tal, e depois não me importa. Mesmo isso, não. Então, o que, eu fiz? Eu disse, eu pensei a questão da chave. Isso mostra que eu não era em um estado de confusão mental de alguém que não entende nada do que. Porque eu pensei, se eu fecho o cadeado, eles vão ver a chave e onde eu vou botar a chave. Então isso não vai servir. O que, que eu fiz? Eu disse muito calmamente, oh, por favor, será que vocês podiam me deixar tranquilo aqui um minuto nesta sala? Incrível, eles aceitaram. Eles aceitaram. Isso é a prova que não, foi perigoso. Na sala tive coisas medicais, você sabe, seringas, coisas, tesouros. Eu poderia me matar mil vezes. Eu poderia me matar. E, porque se matar mil vezes é impossível. Ok. E, o que eu fiz? Eu abri minha mala, eu fiz o que planejei. Eu, na minha jaqueta, tive uma pequena bolsa segreta, mais ou menos segreta. Eu botei a chave dentro da pequena bolsa, um pouco segreta, mais ou menos invisível. Eu esperei. Eles voltaram. O fim do mundo! Oh, porque eles não podiam analisar de maneira lógica. E um automático. Ah! Temos um... Em inglês, eles chamam de uma situação, um caso, um maluco, O simples fato de ver o cadeado, minha, como se chama isso em português?
Canela.
Não tem nenhuma inteligência da parte deles. Então eu obtive o resultado contrário. Eles se despertaram, sim. Mas não para o me ouvir, não? Então, eles chamaram um médico um pouco mais importante. E eu tive a falsa impressão, de pela primeira vez, de ter uma possibilidade de negociar, de ter um pouco de poder. Isso não funciona na França, provavelmente não no Brasil também. E eu disse muito, muito calmamente, olha, eu simplesmente pergunto, por favor, pido, eu queria falar dois minutos com meu amigo, vocês podem chamar meu amigo, eu vou falar, e depois eu vou me abrir, e depois não me importa, vocês podem fazer tudo o que... Não me importa. A este nível do pesadelo, eu não sei o que vocês pensam, mas eu, na minha situação, eu realmente acreditei que talvez eles vão pensar... E esta pessoa está com uma necessidade muito importante de falar com seu amigo para fazer este tipo de ato. Ele está tentando, ele está fazendo um ato muito forte. E também eu pensei, antes de fazer isso, eu pensei, se eu me prendo eu mesmo, onde está o perigo? Não tem nenhum perigo. É um hospital. Não tem nenhum perigo, mesmo se em caso de incêndio ou de qualquer coisa. Ele tem tudo aqui, o pessoal para... Não tem nenhum perigo. Eu não boto minha pessoa no perigo, porque o negócio do perigo tem duas coisas, perigo para outros, para demais e para seu mesmo. Não tem nenhum perigo. Então, para mim, na minha lógica, tudo era perfeito. Mas não vivemos no mesmo sistema. Então, para eles... E depois alguém me explicou que eu fiz exatamente a coisa a não fazer. Porque para eles, a ameaça de prender você se você não faz alguma coisa é uma ferramenta. Mas se você faz isso mesmo, se o mesmo, eles não sabem o que fazer para forçar você a fazer algo. Então eles foram perdidos. E eu disse, e o médico ficou calmo também e me explicou, olha, não vamos chamar seu amigo, se você não abrir o cadeado agora, vamos chamar o serviço técnico, os serviços técnicos, eles vão chegar com em francês se chama uma disqueuse, com um disco, você sabe, para cortar o metal, e eles vão cortar. Nesse nível de injustiça, de incomunicação, de impossibilidade de comunicar, eu pensei...
Você ficou com raiva.
Eu pensei, como imaginamos que você... Eu tenho muito respeito para os animais, mas imaginamos que você está no meio de meio de animais que não entendem nada, não serve tentar argumentar, não serve. Então, ok. Eu abri minha bolsa, eu abri o cadeado e... que fazer? Eu estava tão desesperado, eu era assim à mesa e aqui a cama especial do hospital, chorando. O que posso fazer mais que chorar? Não tem nada que posso fazer, minha vida parecia como um nada. E a única coisa que queria fazer, falar com alguém, finalmente uma tentativa de fazer uma ligação com a humanidade, finalmente, me foi recusado. O que eu posso fazer outro que chorar, como um bebê? E não é terminado o pesadelo. Eu estava chorando assim, e de repente, depois de 5 minutos, não, ninguém me tocou. Eu ouvi uma voz nova, de alguém que não conheci, de alguém que parecia muito importante, que me disse, não se faz de chorar assim como uma pequena criança. Vous devez pas... Faut pas pleurer comme ça, comme un petit enfant. Não deve chorar assim como uma pequena criança. Eu fiz assim, chorando. E que você quem para me dizer isso? Isso é realmente demais. Eu comecei a gritar, sem nada agressivo, chorando e gritando. E você quer para me dizer que não posso chorar como uma criança? É a única coisa que posso fazer? É horrível. Ele nem sequer responde. Eu depois entendi que foi um chefe médico. Ele nem sequer se... Para eles, não somos nada, apenas pacientes. Eles me explicam muito calmamente. Olha, vamos, eu vou fazer uma medida de força, hospitalização com força contra você. Eu era realmente como uma pequena criança. Eu disse, oh, verdade? Sim. E tudo. E depois, muitas pessoas entraram no quarto, visivelmente com receio. Eu tive como... Eu mesmo na minha situação, eu me senti como... in English, I was annoyed for them. Como triste para eles de ver o sentido de medo sobre mim. Uh-huh. As pessoas que têm medo porque talvez um maluco que vai fazer não sei o que. Imagina na minha situação, eu fui a vítima, mas eu tive empatia para eles. Eu me lembro bem disso. Uh-huh. Eu deixei tudo. Eles me botaram aqui, atacaram aqui. Depois na ambulância e depois no mesmo hospital que me recusara uma semana antes. Incrível. E depois uma injeção e depois um pesadelo. sempre, sabe? E para terminar esta história, o dia seguinte, quando eu me despertei no quarto blindado também, mas a diferença é que eles decidem, não eu. Blindado, tem apenas uma cama de metal. Eu não quero lamentar sobre isso, porque eu não quero queixar sobre as coisas materiais, porque o material não é o problema. Eu me despertei, tudo fechado, com grades aqui, uma pequena luz azul. Gostou do azul, mas não, assim não. Eu pensei, foi um momento muito, muito, muito forte, porque eu pensei, estou preso no manicômio. E isso parece muito sério. E finalmente, seria que talvez isso é a explicação. Eu sou louco. Finalmente, isso é a explicação, talvez. Eu sou louco. Aqui, eles todos parecem coerentes, de acordo entre eles. Eles até me botaram aqui, de força. Talvez isso é a única explicação. Talvez eu sou louco. Durante, não sei, 10 segundos, não posso lembrar bem. Um pequeno momento, eu tive como esta dúvida, que talvez é verdade. Isso é realmente uma impressão muito horrível. Não sei se alguém de vocês podia imaginar isso. Realmente pensar, talvez isso. E normalmente isso é impossível de pensar se o mesmo que você está louco, porque normalmente alguém que está louco não sabe que está louco. E também a palavra louco não significa muito.
Diante de um sistema louco, você tem que se sentir louco, né?
Não, tu... Você pode dizer isso de novo, depois eu vou terminar a pequena...
O sistema psiquiátrico...
Não, depois... Ok. Não.
O sistema psiquiátrico é louco.
Claro.
Quer dizer, você é normal dentro desse sistema louco aí.
Eu pareço louco para eles. Tem uma coisa do Krishnajitamurti que explica bem tudo isso. Ah, que vocês talvez conheçam. Ele disse que dentro de uma sociedade doente não é um signo de boa saúde mental de estar bem adaptado ao sistema. Mas para voltar na minha história, eu fui com esta impressão de realmente cair no... Não sei como explicar. E a este momento, um pouco depois, três pessoas entraram, uma médica e duas enfermeiras. Eu era deitando, cheio de drogas, difícil de falar. Quando eu tentei falar, parecia como uma massa na praça, no lugar da boca. E, então, quando eu fui falando, parecia como alguém que tem problemas psicológicos, que não podia falar.
E, você estava com excesso de medicação.
Claro.
Né?
Claro. E, imagina esta situação, eu era com uma cueca, nem meias, nem nada. Deitado por... Eu podia apenas falar, três pessoas vestidas normalmente, a médico do centro escrevendo algumas coisas. Bom dia, senhor Lucas, blá blá blá. Senhor Lucas. Na França, quando você diz Monsieur Lucas, é o equivalente do Brasil quando você diz o senhor, ou sua senhora. Isso é realmente demasiado... incoerente para mim, na minha situação. Para as pessoas não autistas, isso é um detalhe, mas para um autista, ficar nessa situação de injustiça absurda total, quase nudo, com uma pessoa que chama você Senhor Lucas. Primeiramente, eu sei que eu sou um homem. Primeiramente, eu me lembro do meu nome. Tudo isso Eu sei que é uma convenção social, mas isso não é útil, e especialmente nessa situação, me chamar senhor quando eles têm todo o poder, eu só tenho menos poder que uma formiga, uma formiga pode sair do quarto. Isso foi um choque para mim, foi realmente algo muito, muito, demasiado ridículo. E eu posso adivinhar que eles utilizam a palavra senhor sempre, 15 meses, Monsieur Lucas, Monsieur Lucas, Monsieur Lucas, 15 meses. Eu sei que eles utilizam isso para dar uma impressão de respeito.
Sim, eu sei.
Isso é fácil de adivinhar. Então, isso é hipocrisia. E isso, finalmente, é pior. Eu prefiro que eles não dizem nada, ou Eric, ou qualquer. Mas não, senhor Lucas, isso é hipocrisia. Às vezes, fora desta situação, desta história do hospital, às vezes, neste tipo de situação, para fazer brincadeiras, quando alguém me chama um pouco demasiado, Monsieur Lucas, eu digo, olha, espera, eu concordo para você me chamar Senhor Lucas apenas se você me autoriza a chamar você de Monseigneur, blá blá blá, o que significa, ou a sua senhora, senhoria, sua senhoria, senhoria. Para terminar, então eu disse, olha, a única coisa que eu pido, por favor, não me chamar de Monsieur Lucas, por favor. A única, o resto não me importa. A única coisa, por favor, não me chamar de Monsieur Lucas. Vocês conhecem já o resultado. Eles continuarão chamando o senhor. Como se eu falo o chinês. É. Monsieur Lucas, 15 meses. Neste momento, eles me chamaram 3 vezes de Monsieur Lucas. A terceira vez, eu entendi que não serve. Resistir, falar, comunicar, utilizar a inteligência de nada. Estou na... Desculpe a palavra, mas em francês dizemos estou na merda. E não tem outra palavra. E como podemos falar com as pessoas que nem, mesmo isso, uma pequena vontade, isso, monsieur, não. Proibido. Você teve uma gracinha, pergunta.
A gente podia ver se você podia voltar aqui um outro dia para a gente continuar vendo como é que essa experiência levou você depois a defender a questão das pessoas como você. Né?
Sim, tem muitas coisas a dizer. Mas a próxima vez você vai falar da psicanálise.
Posso falar.
Porque foi o assunto, normalmente. Vocês sabem que em tudo o que eu disse, não tem nada de psicanálise. Talvez vocês podem analisar à vontade.
Não, mas...
A psicanálise é a escuta.
Mas na próxima vez, sim, posso voltar. Mas você vai falar da psicanálise. Agora que vocês conhecem mais um pouco a minha história...
Eu posso colocar algumas coisas e depois a gente volta nessa questão para entender o autoestão, como é que você chegou a formular esse projeto.
Sim, eu falei da minha...
Parabéns, você falou muito bem.
Nossa, em francês eu poderia...
Sem ser esse sábado, sem ser o próximo sábado, o outro.
É que o outro eu tenho um compromisso, dia 8. Podia ser no próximo.
Tem feriado, né, gente? Tem feriado dia 2 de novembro.
Ih, agora é dia 8, dia 15, o feriado.
15 feriado, só dia 22.
Porque o.
Mas o próximo quadro.
Eles podem, dia 16, no mesmo feriado.
Semana que vem é dia 20.
Ah, não, dia 1, né?
Não, dia 2.
Dia 23.
Dia
2 é finado.
Ah, é? O sábado?
É.
E aí no dia 9 você tem compromisso, né? Dia 16 eu posso.
O que eu expliquei podia ajudar vocês para entender melhor o autismo.
Bastante. Muito, ajudou muito.
Muito. Okay. Muito.
É o principal.
A gente podia marcar dia 23.
Nós é que somos autistas, não é você não.
23.
Dia 23 você pode Dia 23. Como é que está a senhora?
23 de que? De novembro?
Okay. Novembro.
Porque dia 16 você não pode?
Eu não sei porque
posso,
meu...
Posso, mas acho que é...
Eu não sei porque...
Dia 16 de novembro é sábado?